Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 23 de novembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia, saúde menstrual.
Lançado o programa que vai distribuir de graça absorventes a 4 milhões de adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade. Luciana Colares de Holanda.
Os recursos vão ser repassados a 3.500 municípios que vão ficar responsáveis pela compra e distribuição dos produtos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Estudantes já podem conferir o desempenho no Enem.
Divulgados gabaritos oficiais e caderno de questões do exame.
União e organização de pequenos produtores para gerar empregos e desenvolver municípios.
Objetivos das rotas de integração nacional. Márcia Fernandes.
As rotas reúnem em 11 cadeias produtivas, como a rota do açaí, do cacau, do leite e do mel. A mais recente é a rota da moda.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Márcia Dias e eu, Gabriela Mendes.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
Muitas meninas e mulheres brasileiras precisam lidar todo mês com a falta de itens de higiene no período da menstruação.
Para mudar essa realidade, o Ministério da Saúde vai investir mais de 300 milhões de reais até 2024 na garantia de cuidados básicos de higiene menstrual.
Cerca de 4 milhões de adolescentes e mulheres em 3.500 municípios brasileiros terão acesso a absorventes de graça pelo SUS.
A higiene menstrual está associada também à saúde reprodutiva da mulher. Mas não há motivos para esconder um processo natural do corpo que ocorre o tempo todo com mulheres no mundo inteiro. O médico ginecologista Álvaro Pigato Sesquim alerta para a importância de trazer luz a esse tema.
Essa higiene menstrual é importante e necessária para que o sangue realmente flua, né, e saia via vaginal e que não haja contaminação desse sangue, inflamação desse sangue que possa de alguma forma vir para dentro do útero, né? Isso vai impactar também na sua fertilidade, vai acabar se refletindo na sua capacidade reprodutiva.
Para garantir cuidados básicos, o Ministério da Saúde lançou o Programa de Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. Como parte das ações, cerca de 4 milhões de adolescentes e mulheres terão acesso a absorventes de graça no âmbito do Sistema Único de Saúde. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a iniciativa vai garantir dignidade às mulheres no país.
A história da menstruação é tão antiga quanto a história da humanidade. A menstruação, a menarca, marca a passagem da vida da menina para a moça. Essa política da saúde menstrual resgata a dignidade das nossas mulheres que vivem em condição de vulnerabilidade, fruto das injustiças sociais que se acumularam ao longo dos anos.
Serão atendidas adolescentes e mulheres em vulnerabilidade social e situação de rua, estudantes de baixa renda da educação básica da rede pública e adolescentes internadas em unidades de cumprimento de medidas socioeducativas. A ministra Cristiane Brito, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, destacou o impacto da medida.
Até pouco tempo, muitas dessas meninas poderiam até perder aula por até uma semana ou mais de uma semana por falta de um item de higiene tão básico como este. E nós agora queremos que essa mulher, lá na frente, escolarizada, capacitada, com um curso profissionalizante, ou até alcançando o sonho de completar um curso universitário, Não tenha isso como nenhum tipo de marca, como nenhum tipo de obstáculo para ela alcançar os seus sonhos.
Para os últimos dois meses deste ano, são quase 23 milhões e meio de reais em investimentos. Para 2023 e 2024, o orçamento previsto é de 140 milhões de reais para cada ano. Os recursos vão ser repassados a 3.500 municípios, que vão ficar responsáveis pela compra e distribuição dos produtos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E o uso de máscaras volta a ser obrigatório nos aeroportos e dentro dos aviões a partir de sexta-feira.
A decisão da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, leva em conta o aumento no número de casos de Covid-19 e o risco de transmissão e de contágio da doença.
O uso de máscaras é dispensado para crianças com menos de 3 anos, pessoas com autismo e outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado do equipamento.
A Anvisa havia dispensado o uso obrigatório de máscaras em aeroportos e aviões no dia 17 de agosto.
E a agência também aprovou na noite de ontem o uso emergencial de duas vacinas bivalentes contra a Covid-19.
As vacinas bivalentes são aquelas que oferecem proteção para mais de uma cepa de um vírus.
As vacinas aprovadas pela Anvisa são da Pfizer e vão ser usadas como dose de reforço na população a partir de 12 anos.
Segundo a Anvisa, o objetivo é expandir a resposta imune e melhorar a proteção da população.
E um projeto da Fiocruz está testando o uso de drones, aquelas aeronaves pequenas não tripuladas, para transporte de material biológico.
O objetivo é verificar se é possível levar materiais como amostras de vírus, soros e tecidos sem prejuízo.
E ajudar na vigilância à Covid-19 e tuberculose.
A Fundação Oswaldo Cruz, em Brasília, já realizou o primeiro teste em uma fazenda perto da capital federal para verificar as condições ideais de transporte do material biológico, como a temperatura, pressão e umidade da caixa. Durante a simulação, o drone, que estava sem amostras, conseguiu percorrer mais de 8 quilômetros em cerca de 14 minutos. E o custo foi 28% menor do que o transporte terrestre. Agora, segundo o coordenador do Laboratório de Ciência e Inovação da Fiocruz, Wagner Marins, o objetivo é testar o carregamento de material biológico para a vigilância da Covid-19 e da tuberculose.
Então, essas duas doenças vão possibilitar a gente verificar a capacidade de transporte via drone das amostras com qualidade e no tempo necessário para que uma vigilância seja capaz de acionar ações no caso de identificação de alguma, né, variante nova e que precise de intervenção. O programa, ele prevê a criação de mecanismos de identificação de possíveis surtos ou avanço da epidemia.
O coordenador Wagner Marins ressalta que, se aprovado, o transporte de amostras será feito de forma criteriosa e segura.
Então nós vamos ter um sistema de monitoramento, né, de todo o trajeto, uma operação de busca, se for necessária, no momento de uma crise, né? Então temos que ter todo esse cuidado e passar aí pela várias agências que dão os atestados necessários para que esse sistema funcione, né?
Os drones, que vão ser construídos especificamente para esse projeto, alcançam uma velocidade de até 110 km por hora. Eles conseguem voar mais de 30 km e levar até 5 kg de carga. A proposta é uma parceria da Fiocruz com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal e conta com a participação de um laboratório de inovação. O fundador da empresa, Luiz Eduardo Lugero, explica que o drone foi criado especialmente para esse fim.
A gente começou a entender que talvez, por meio de drones, a gente conseguiria acelerar todo o processo sem causar de nenhuma maneira nenhum prejuízo ao material biológico ali que está sendo transportado pelo drone. Então foi nesse momento que a gente criou essa nova categorização, né, de drone as a service, para a gente conseguir atender institutos de pesquisa.
Para entrar em operação, ainda é necessária autorização de agências reguladoras, como a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Reportagem Jéssica Gonçalves. Música.
já está disponível para consulta o gabarito oficial das versões impressas e digital do Enem.
Além do gabarito, também estão disponíveis os cadernos de questões.
O material está separado de acordo com as cores dos cadernos e por dia de aplicação.
Os gabaritos e os cadernos podem ser acessados no portal do INEP, na internet, em gov.br/INEP.
Os resultados do Enem vão ser divulgados no dia 13 de fevereiro do ano que vem.
Os participantes que tiveram problemas logísticos ou foram diagnosticados com Covid-19 em um dos dias de aplicação do exame podem solicitar a reaplicação até a sexta-feira, dia 25, pela página do participante na internet, em enem.inep.gov.br.
O INEP reaplicará o exame nos dias 10 e 11 de janeiro do ano que vem.
E organização de pequenos produtores para gerar empregos e desenvolver municípios.
Você vai ouvir daqui a pouco como funcionam as rotas de integração nacional presentes em 800 cidades brasileiras.
Esporte, notícias, música, serviço ao cidadão.
Seja no radinho de pilha, no carro ou no celular, o rádio continua presente na vida dos brasileiros, 100 anos depois da primeira transmissão.
Uma cerimônia hoje em Brasília comemorou o aniversário e a força desse veículo de comunicação.
E o governo federal apresentou as principais ações de investimento no setor.
Conhecido por chegar onde quase mais nada chega, o rádio com as suas ondas completa 100 anos desde a primeira transmissão oficial no Brasil, em 1922. O discurso do então presidente Epitácio Pessoa e a execução da ópera O Guarani, de Carlos Gomes, marcaram o início do rádio no país. Com a chegada da televisão na década de 1950, imaginava-se que o rádio ia desaparecer. Anos depois, foi a vez da internet ameaçar a continuidade do veículo. Mas nesse período, o rádio se modernizou e entrou para a era digital. 100 anos depois, segue conquistando audiências. É o que afirma Flávio Lara Rezende, presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT.
O rádio é um grande vitorioso, com uma facilidade muito grande, com uma criatividade muito grande, de forma dinâmica, ele conseguiu se adequar às plataformas que surgiram.
E nesta quarta-feira, uma cerimônia no Ministério das Comunicações marcou o centenário do rádio no Brasil. Na solenidade, os Correios apresentaram os selos personalizados e um carimbo para lembrar a data. Já a Casa da Moeda do Brasil cunhou a medalha que foi entregue a personalidades que contribuíram para o avanço do rádio no país. Também foram expostas peças do acervo da EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, que é responsável pelas notícias da Voz do Brasil do Poder Executivo. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, destacou alguns avanços do rádio nos últimos anos, como a obrigatoriedade da presença de receptores do sinal de rádio nos celulares.
Se você imaginar que no Brasil temos mais de 250 milhões de aparelhos telefônicos, todos eles com modo FM, a gente vai ter muito mais gente, né, ouvindo rádio em todo lugar. Porque se você trabalha na roça, né, longe, você não vai ficar usando o pacote de dados para ouvir rádio. Mas se ele está lá, como você tem no seu celular, calculadora, qualquer coisa que você possa usar sem internet, você vai usar a rádio. Então, acredito que vai ter um alcance muito maior.
O presidente da Empresa Brasil de Comunicação, Glenn Valente, foi um dos agraciados com a medalha comemorativa. Ele destacou a importância do rádio na vida das pessoas.
É, continua sendo assim, um dos veículos mais importantes do Brasil. Ondas curtas, que a gente tem lá na EBC, que todo mundo falava, a Rádio Nacional da Amazônia. A gente é o WhatsApp da Amazônia. As pessoas ligam para a EBC para dar recados, ó, vou chegar, ó, tia, vou chegar semana que vem aí, no dia tal, me espera que eu estou chegando. Só a gente alcança essa população ribeirinha no Amazonas. Então, além de prestar um serviço público, a gente faz essa parte de se aproximar com o nosso ouvinte.
Já o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Paulo Alvim, falou das pessoas que fazem o rádio acontecer.
Que o rádio tem a vibração das pessoas que fazem o rádio. E essa talvez seja a grande força do rádio. E isso não se elimina nem com tecnologia.
O Brasil possui 4.200 emissoras de rádio FM, 1.000 estações AM e 5 mil rádios comunitárias. Segundo pesquisa do Instituto Kantar Ibope, 83% da população ouve rádio no país. Reportagem Luana Karen.
Mais facilidades para obter recursos, inovar e desenvolver negócios.
São alguns dos benefícios que produtores encontram ao se organizarem por meio das rotas de integração nacional.
Nós vamos ouvir agora sobre a Rota da Moda, que abrange 4 estados do Nordeste em torno da produção têxtil e confecção de roupas e acessórios.
A iniciativa está ajudando a desenvolver municípios e mudando a realidade dos trabalhadores locais.
Uma rede atuando em conjunto para integrar e capacitar pequenos produtores locais, organizados em polos, levando empregos e renda a 800 municípios de todas as regiões do país. São as rotas de integração nacional, coordenadas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, com apoio da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e das organizações do Sistema S. O diretor de Desenvolvimento Urbano e Regional, Francisco Soares de Lima Júnior, explica como é feito esse trabalho.
A ideia é juntar os participantes, primeiro os produtores, pessoas que atuam no setor, né? Toda a cadeia produtiva, né? A gente identifica problemas, identifica quem seria responsável pela solução e como conseguir recursos para resolver aquele problema. Nós conseguimos democratizar a informação, a tecnologia, a inovação. A gente consegue dar uma visibilidade ao pequeno produtor que ele não teria condições de jeito nenhum.
As rotas reúnem 11 cadeias produtivas, como a rota do açaí, do cacau, do leite e do mel. A mais recente, criada no ano passado, é a Rota da Moda, que explora a confecção de roupas, acessórios e artesanatos típicos em 4 estados do Nordeste. Silvana da Silva, de 36 anos, trabalha numa empresa de marionetes no polo de moda de Caicó, em São José do Siridó, no Rio Grande do Norte. Ela conta que a participação no projeto trouxe qualidade de vida e estabilidade financeira.
Eu consegui financiar minha casa, ter um meio de transporte, dou estabilidade de vida muito melhor para o meu filho e eu, como todos os meus colegas que fazem parte, temos uma perspectiva de vida muito grande, que antigamente não tinha na nossa cidade.
Só no Rio Grande do Norte, são 130 confecções em 30 municípios, que produzem 1 milhão e 300 mil peças por mês e geram 5 mil empregos diretos. Francisca Verônica de Mello, coordenadora do Polo do Estado, explica que as rotas abrem novos horizontes aos produtores locais.
Possibilitou que novos criadores, novos estilistas, aqueles que são conhecidos como estilistas da moda autoral, tivessem a oportunidade de realizar mentorias para melhorar o seu posicionamento no mercado e acessar a diversos eventos nacionais, buscando com isso ampliar o seu mercado.
Além do Rio Grande do Norte, a Rota da Moda também contempla os estados do Ceará, Alagoas e Bahia. E a expectativa é ampliar para outros estados do país. Em uma plataforma na internet, é possível acessar informações sobre cada um desses arranjos produtivos espalhados pelo Brasil. O endereço é portalrotas.avaliação.org.br. Reportagem Márcia Fernandes.
O diálogo com as forças de segurança vem sendo promovido pelo Grupo de Trabalho do Governo de Transição.
A ideia é identificar as prioridades e riscos no setor.
A repórter Ana Luísa Prazer está na sede do Governo de Transição em Brasília e tem ao vivo as informações. Boa noite, Ana.
Boa noite, Márcia. Boa noite, Gabriela. E boa noite a todos os nossos ouvintes. Olha, o Grupo Técnico de Segurança Pública apresentou há pouco um diagnóstico preliminar na área policial. O senador eleito, Flávio Dino, que integra o grupo no governo de transição, diz que o objetivo tem sido estabelecer o diálogo com as forças de segurança e que a meta, além de analisar a área, é garantir o cumprimento da lei.
Queremos reconhecer, nas últimas semanas, uma significativa melhoria do clima de diálogo entre o novo governo que tomará posse e as instituições policiais. Isso sinaliza para a retomada das condições de normalidade na segurança, que é o que nós desejamos. Em todas essas reuniões houve a preocupação com o levantamento de situações de bloqueio de estradas, por exemplo. E de modo uníssono, de modo uniforme, houve a externação de compromissos de todos no sentido de garantir a autoridade da lei.
O Grupo de Trabalho de Segurança Pública também quer identificar riscos e prioridades na área. Para esse ano, estão os pagamentos das diárias da operação rodoviária realizada nas estradas federais durante o feriado de fim de ano e para policiais que atuam na segurança das fronteiras, além de restabelecer a emissão de passaporte. E hoje pela manhã, os integrantes do Grupo de Trabalho da Saúde se reuniram com a Vigilância Sanitária, a Anvisa. Entre os temas estão a recomposição de funcionários.
Em reunião com o Grupo de Trabalho da Saúde, que atua na transição de governo, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, disse que um dos pontos destacados foi a necessidade de reposição de pessoal na agência reguladora.
Nós temos uma estimativa, um estudo estimado, algo em torno de mais de 1.000 servidores seriam necessários, porque temos atualmente 1.600, dos quais 600 já estão com mais de 30 anos de serviço público, estão em abono de permanência, podem nos deixar a qualquer momento. Então, é um número aproximado acima de 1.000 servidores que seriam necessários. Obviamente, não se espera conseguir isso num único concurso, mas saímos bastante esperançosos de que venha se efetivar, se concretizar essa possibilidade.
O senador Humberto Costa, que integra o grupo de saúde, disse que a recomposição de pessoal também é uma demanda do próprio setor.
O próprio setor regulado, medicamentos, cosméticos, todos eles, nas conversas que nós tivemos, demandam que a Anvisa seja mais ágil, tenha mais gente para poder emitir os pareceres. Então, certamente, essa é uma preocupação que vai estar registrada no relatório.
O ex-ministro da Saúde, Arthur Chiorro, que também faz parte do grupo de transição, disse que a Anvisa tem um papel fundamental na proteção sanitária e precisa trabalhar com autonomia e de forma integrada.
A Anvisa tem um papel fundamental e, para que ela seja cumprida, esse papel seja plenamente cumprido, é preciso de harmonia e é preciso trabalhar em torno de diretrizes, prioridades claramente estabelecidas para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e para todas as demais funções que a Anvisa tem, que são muito importantes.
A Anvisa, criada em 1999, tem como objetivo proteger e promover a saúde da população por intermédio do controle sanitário da produção e consumo de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária. Reportagem Luciana Vasconcelos.
Olha, e o coordenador dos grupos técnicos, Aloysio Mercadante, informou que ainda essa semana o Grupo Técnico da Saúde deve apresentar os primeiros resultados do trabalho. Gabriela, Márcia.
Obrigada, Ana Luísa, pelas informações ao vivo.
As agências do INSS vão funcionar com horário reduzido nos dias em que a seleção brasileira estiver em campo na Copa do Mundo do Catar.
Quando os jogos forem à 1 da tarde, o atendimento será até 11 horas da manhã.
Já nas partidas marcadas para as 4 horas da tarde, o atendimento será até as 2 horas da tarde.
Nestes dias, o Meu INSS funcionará normalmente, tanto na internet como no celular.
E o atendimento pela Central 135 será suspenso 30 minutos antes e depois dos jogos.
Abrir a porta é cidadania. É por você, é pelo Brasil. Censo 2022 IBGE. Chegou a visita que o Brasil inteiro esperava. Aquela que vai ajudar a contar quantos somos, quem somos e o que precisamos. Receba o recenseador do IBGE e responda o questionário do Censo 2022. É simples, é fácil, é rápido. 75 milhões de domicílios em todo o país vão receber uma visita até o final de outubro. Um deles é o seu. Censo 2022. Eu sou o Brasil. IBGE.
Já está disponível para consulta o lote de restituição do imposto de renda do mês de novembro.
Mais de 555 mil contribuintes vão receber R$1,2 bilhão.
O pagamento vai ser feito no dia 30 de novembro, direto na conta bancária, informada no momento da entrega da declaração ou por indicação de chave Pix.
Para verificar se a restituição está disponível, acesse a página da Receita na internet em gov.br/receitafederal.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União, o Ministério da Economia e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial lançaram no dia 21 a Plataforma de Compras Públicas para Inovação. A ferramenta traz soluções tecnológicas relacionadas à contratação de inovação, com destaque para a jornada de contratação pública. A jornada é um esquema visual que apresenta as etapas que o agente público precisa seguir para realizar um processo de contratação para inovação. Para ajudar o gestor, a plataforma disponibiliza um quiz com uma série de questões que o auxiliam na tomada de decisão. A plataforma apresenta ainda uma biblioteca virtual, onde é possível acessar links e documentos em diferentes formatos. Acesse tcu.gov.br e conheça a plataforma.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF decide que é constitucional regra que permite ao Ministério Público ficar à direita do juiz ou do presidente da sessão de julgamento.
STJ revoga a decisão que favorecia o DF na polêmica sobre fogos de artifício.
Ex-funcionário do Banco do Brasil é condenado a 7 anos de prisão por desvio de dinheiro e fraude.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
É constitucional regra que permite a promotores e procuradores se posicionarem ao lado do juiz ou do presidente da sessão nos julgamentos.
A decisão foi tomada na sessão plenária do STF desta quarta-feira. Fábio Ruas.
A ação foi proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil, que alegou que a situação violaria os princípios da isonomia e do contraditório e da ampla defesa. A relatora ministra Carmen Lúcia votou na semana passada. Ela entende que a proximidade física entre integrante do Ministério Público e juiz na sala de audiência não influencia nem compromete os julgamentos. Nesta quarta-feira, o julgamento foi concluído e a maioria do plenário acompanhou a relatora.
Vice-presidência do STJ revoga a decisão da presidência da corte, na qual o DF foi dispensado de atender exigências de lei local.
A referida lei proíbe o uso de fogos de artifício com ruídos de média e alta intensidade. Fátima Uchoa.
Inicialmente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal manteve decisão da Vara de Meio Ambiente do DF que deferiu liminar para obrigar o governo a apresentar plano para coibir a comercialização e apreender os artefatos, estabelecendo prazo de 30 dias para isso. Naquela ocasião, a presidência do STJ suspendeu essa liminar, mas agora o ministro Og Fernandes apontou que os fundamentos determinantes da decisão provisória decorreram expressa e diretamente de normas constitucionais, cuja análise e competiria ao Supremo Tribunal Federal. Assim, concluiu pela incompetência do STJ, não conheceu do pedido e revogou a decisão anterior.
Consultora de viagens obtém aumento de indenização por dano moral.
A trabalhadora sofreu injúria racial e assédio moral. Michele Chiapa.
A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho acolheu recurso de uma consultora de viagens de Curitiba, no Paraná, e aumentou de 10 mil para 50 mil reais o valor da reparação devida pela Maringá Passagens e Turismo, em razão do dano moral sofrido pela trabalhadora. Para o colegiado, o valor fixado nas instâncias anteriores não era razoável e proporcional à gravidade das ofensas relatadas.
Ex-funcionário do Banco do Brasil é condenado por desviar valores de clientes e obter financiamentos mediante fraude.
Ele recebeu pena de 7 anos de prisão e deverá reparar o dano causado em mais de 400 mil reais. Lívia Monteiro.
Na denúncia, o Ministério Público Federal argumentou que o ex-funcionário do Banco do Brasil desviou valores pertencentes aos clientes valendo-se do cargo de caixa executivo de agência do município de Condor, no Rio Grande do Sul. O réu ainda obteve diversos financiamentos na modalidade PRONAF, utilizando de terceiros, incluindo parentes. O ex-funcionário negou as acusações, mas ao analisar as provas, a 7ª Vara Federal de Porto Alegre concluiu que a materialidade, autoria e dolo foram comprovados e condenou o réu pelos crimes de obtenção de financiamento em instituição financeira mediante fraude em 26 oportunidades e peculato em 11.
O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte manteve decisão que determinou a um plano de saúde que autorize imediatamente a internação e a cirurgia de cateterismo em uma beneficiária da operadora.
A paciente deu entrada no hospital em abril deste ano com dores no peito, sendo necessário fazer um cateterismo.
Mas o atendimento foi negado pela operadora do plano de saúde porque a paciente ainda não tinha cumprido o prazo de carência.
O relator do recurso no tribunal concluiu que, ao deixar de autorizar o procedimento, a empresa violou a lei sobre planos e seguros privados, especialmente quando, após o prazo de carência de 24 horas, ficou caracterizada a gravidade do caso.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova extensão do período do seguro-desemprego em caso de emergências sanitárias. PEC da transição entra em fase final de negociações antes da votação. E novo governo decide estabelecer prazo para exceder teto de gastos. Comissão apresenta sugestões para combater a grilagem de terras. Boa noite. O Senado aprovou a extensão do prazo máximo de pagamento do seguro-desemprego em caso de emergências sanitárias. O trabalhador que ficar impossibilitado de voltar ao serviço por ter contraído doenças como a Covid-19 poderá ter até 2 meses a mais de pagamento. Repórter Roberto Fragoso.
O seguro-desemprego é pago por um prazo máximo que varia de 3 a 5 meses, dependendo do tempo que o trabalhador recebeu o salário nos 3 anos anteriores à demissão e de se já pediu o benefício antes. Quem decide a duração do seguro é o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que excepcionalmente pode estender o prazo para grupos específicos de empregados por 2 meses. O projeto inclui nessa permissão os segurados atingidos por situações epidemiológicas de emergência, como, por exemplo, quem contraiu Covid durante a pandemia. O relator Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, argumentou que não faz sentido interromper o benefício quando as pessoas infectadas estão em isolamento.
Uma revisão feita pelo IBGE mostra que o número de desempregados ultrapassou os 15,2 milhões no primeiro trimestre de 2021. Sem emprego e renda, a subsistência fica comprometida e atenta contra a dignidade da pessoa humana, que é inviolável.
O projeto, que é do senador José Serra, do PSDB de São Paulo, foi aprovado de forma terminativa pela Comissão de Assuntos Sociais e por isso pode seguir diretamente para a análise da Câmara dos Deputados.
E o plenário está reunido nesse momento para a votação de mais indicações de embaixadores do Brasil. Os diplomatas aprovados pelo Senado vão representar o Brasil no Vietnã, Guatemala, África do Sul, Costa Rica, Líbano e Tanzânia. Repórter Marcela Cunha.
Para a Costa Rica, os parlamentares aprovaram a indicação de Antônio Alves Júnior. O relator Chico Rodrigues, do União de Roraima, pediu que o novo embaixador aprimore a ponte com os costarriquenhos.
Esperamos que ele, na verdade, faça essa ponte com a Costa Rica, eles que são expertos em conservação de floresta, para que os países amazônicos também participem de viagens, visitas, né, para facilitar, inclusive, essas informações de como eles fazem isso com extrema maestria.
Para o Vietnã, os senadores aprovaram o nome de Marco Farani, que defendeu a ampliação do comércio com o país asiático.
Entre 2015 e 2020, 5 visitas programadas de autoridades vietnamitas ao Brasil foram canceladas pelo governo brasileiro.
por diferentes motivos.
Aprovado para a embaixada no Líbano, Tarcísio Costa reforçou que o país passa por uma grave situação econômica. Já Benedito Fonseca Filho, que vai representar o Brasil na África do Sul, destacou o crescimento das relações comerciais. Para assumir o posto na Guatemala, foi aprovada a indicação de Henrique da Silveira, que vai priorizar a venda da carne brasileira. Já Gustavo Nogueira, que vai chefiar a embaixada na Tanzânia, afirmou que o país tem interesse em expandir a cooperação agrícola com o Brasil e em projetos de infraestrutura e gás, com a retomada da Petrobras ao país africano.
O Senado debateu hoje a implantação da Política Nacional de Educação Digital, tema de um projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados. Os debatedores enfatizaram a necessidade da educação digital como ferramenta fundamental de inclusão social. A reportagem é de Pedro Pince.
O projeto, de autoria da deputada Ângela Amin, do Progressistas de Santa Catarina, busca instituir uma política de educação digital estruturada de acordo com os seguintes eixos e objetivos: a inclusão digital, a educação digital propriamente dita e a qualificação digital, compreendida como a oferta de oportunidades que possibilitem a amplos segmentos da população o desenvolvimento das competências e habilidades em nível mais avançado. O relator no Senado, Jean Paul Prates, do PT Potiguar, aponta a complexidade da proposta.
Uma política de educação digital vai bem além deste imperativo de garantir a inclusão. Há, por um lado, o impacto dos meios digitais no próprio processo educacional e de ensino. E há, por outro, a necessidade de educarmos para o bom uso dessas tecnologias, cujo impacto em nossa vida social é inegável e tende a se tornar cada vez mais intenso no futuro.
Para a presidente do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco, a educação digital é uma ferramenta de inclusão fundamental para a sociedade.
A falta de domínio, né, o domínio inadequado dessas ferramentas e dos códigos de comunicação impede o cidadão que ele tenha voz e representatividade nessa sociedade.
Também participaram do debate representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, da Academia Brasileira de Ciências, da PUC de São Paulo e da Unicamp, entre outros.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou hoje sugestões para o Poder Executivo aperfeiçoar o Cadastro Ambiental Rural e coibir a grilagem de terras. O chamado CAR é um instrumento de regularização ambiental criado a partir do Código Florestal em 2012, mas registros ilegais têm favorecido ocupações irregulares em terras públicas. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou uma indicação ao Poder Executivo e outra específica para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com sugestões de medidas para o combate à grilagem de terras e ao desmatamento. Para o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, o Brasil precisa agir logo para não ficar sem água depois.
A floresta amazônica e os rios amazônicos, então, pode ter destino de outros rios que hoje estão altamente comprometidos pelo desmatamento das matas ciliares nas nascentes, desmatamento das matas ciliares nos rios tributários e também nas calhas principais dos rios, sobretudo o Rio São Francisco.
Indicação é uma espécie de proposição pela qual o Poder Legislativo sugere a adoção de providência, a realização de ato administrativo ou de gestão, ou o envio de projeto sobre matéria de iniciativa exclusiva de outro poder.
O senador Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás, anunciou apoio à sugestão que o senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, fará a chamada PEC da Transição, limitando a cerca de 80 bilhões de reais o valor excedente ao teto de gastos. Segundo Cajuru, com esse montante, o novo governo, que tomará posse em janeiro, poderá pagar o Auxílio Brasil de R$ 600 e um valor extra de R$ 150 para cada filho com menos de 6 anos de idade, pertencente a famílias cadastradas no programa. O senador ainda afirmou que essa exceção à regra do teto de gastos não pode ultrapassar a um ano.
Até porque estamos em fase de discussão do orçamento de 2023, tomando posse em 1º de janeiro com todas as informações sobre a situação orçamentária do país, Lula vai ter pelo menos 12 meses para elaborar e apresentar ao país sua política para as contas públicas. Política, aliás, que já deveria estar esboçada, Lula.
E a equipe de transição deve decidir pela definição do prazo de 4 anos para que as despesas despesas do Auxílio Brasil fiquem de fora do teto. Aliados do novo governo, no entanto, querem manter o valor que vai exceder o limite de gastos em 175 bilhões. Os dois pontos ainda não são consensuais. Diversos partidos defendem prazo e cifras menores. A repórter Érica Christian conta os detalhes.
O líder do PT, senador Paulo Rocha do Pará, confirmou que a PEC da transição vai excluir do teto de gastos 175 bilhões de reais do Auxílio Brasil para o pagamento dos R$ 600 e da parcela de R$ 150 para cada criança menor de 6 anos. E antecipou que a única mudança é o limite de 4 anos do período em que essas despesas do auxílio não serão contabilizadas.
É os 175, que é o orçamento que paga a Bolsa Família e que cria condições de que 70 bi está fora do teto e que fica 105 dentro do orçamento para atender outros programas sociais.
O vice-líder do governo, senador Carlos Viana, do PL de Minas Gerais, reafirmou que o único consenso é liberar 50 bilhões de reais para a manutenção do Auxílio Brasil de 600 reais.
Nós esperávamos, para o próximo governo, criar uma janela no excesso de arrecadação para completar os 600 reais. Eles estão usando essa janela para gerar mais dinheiro para a despesa, 6% da arrecadação extra do ano anterior. Isso vai desequilibrando o tesouro.
Apesar das divergências, os aliados do presidente eleito Lula esperam votar a PEC da transição no Senado até a próxima semana.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário aprova a proibição de arquitetura hostil em espaços públicos.
Projeto que prevê ações em favor da saúde mental de policiais é aprovado.
Comissão aprova regras que flexibilizam execução orçamentária neste final de ano.
Boa noite. A Comissão de Orçamento aprovou regras que flexibilizam a execução orçamentária neste final de ano. A repórter Silvia Munhato tem os detalhes sobre quais os gastos incluídos.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o projeto de lei do Congresso Nacional que permite ao Executivo programar outras despesas com os recursos da Lei Paulo Gustavo, de ajuda ao setor cultural, até o final de 2022. A proposta que agora será analisada pelo plenário do Congresso também permite que restos a pagar do orçamento de 2021 não sejam cancelados este ano. A ideia, segundo o relator do projeto, deputado AJ Albuquerque, do PP do Ceará, é dar ao governo flexibilidade para remanejar recursos que não devem ser executados este ano por falta de tempo, mas dentro do teto de gastos.
A despesa da Lei Paulo Gustavo, após a abertura do crédito, não terá execução completa até o encerramento do seu exercício. Dada a natureza financeira de verificação do teto de gastos, se faz necessário incorporar a efetiva projeção de pagamento até o encerramento de exercício, de modo que o espaço do teto não seja comprometido com essas despesas.
Nessa terça-feira, o secretário especial do Tesouro e Orçamento, Esteves Colnago, anunciou um novo bloqueio no orçamento de 2022, totalizando 15,4 bilhões de reais para poder cumprir o teto de gastos. Ele disse que provavelmente o total de recursos da Lei Paulo Gustavo, de 3,8 bilhões, não seria todo empenhado, mas que a legislação não permitia muitas mudanças nas despesas. O secretário também disse que todo ano a despesa total acaba ficando um pouco abaixo do teto, porque as regras atuais não consideram os fluxos financeiros, mas apenas o caixa. O deputado AJ Albuquerque argumentou que é necessário permitir ao governo programar despesas obrigatórias sem cancelar outras despesas, dada a situação crítica da execução orçamentária neste final de ano. Conago citou dificuldades para a emissão de passaportes e para carros-pipa. O texto do projeto permite ainda que a parcela não empenhada de despesas obrigatórias em 2022 seja utilizada para abertura de créditos. Em relação aos restos a pagar de 2021, já havia sido permitido que, para evitar o cancelamento de obra não executada pelo vencedor de uma licitação, a administração pública pudesse contratar o segundo colocado. Mas a J. Albuquerque afirmou que muitas vezes não há um segundo colocado e as obras poderiam ser simplesmente canceladas. Então a ideia é prorrogar a possibilidade do contrato para 2023. O projeto enviado originalmente pelo governo apenas alterava a data final para a apresentação de créditos especiais e suplementares ao orçamento de 2022, de 15 de outubro para 30 de novembro. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, votou contra e disse que qualquer alteração no teto de gastos teria que ser feita por emenda à Constituição. Segundo ela, a flexibilização tem um caráter político porque deve permitir a execução das chamadas emendas de relator ao orçamento, hoje bloqueadas por falta de recursos.
Este PLN possibilita que restos a pagar referente a 2021 e créditos aprovados no último quadrimestre não sejam cancelados. Então você começa a misturar anos, misturar competências, e isso é muito temerário e todos sabemos disso.
O deputado Enio Verri, do PT do Paraná, também votou contra e afirmou que as mudanças refletem a fragilidade do teto de gastos.
Assim como Paulo Guedes e Bolsonaro por 4 vezes extrapolaram o teto de gastos, assim como nós estamos discutindo votar ainda esse ano uma nova excepcionalização do teto, mostra a importância de nós revermos o teto de gastos. Não uma âncora fiscal, porque seria irresponsabilidade não termos uma âncora fiscal no país. Mas esse modelo que aí está vencido. Daí a importância do conjunto do parlamento colocar em pauta uma nova âncora que consiga, ao mesmo tempo que garanta o equilíbrio fiscal, a responsabilidade fiscal, mas garanta também política de desenvolvimento.
A comissão mista também aprovou o relatório da receita do orçamento de 2023, parecer que mantém a previsão do governo de 2,25 trilhões de reais. Foi acrescida apenas a arrecadação da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica, Condecine, de 1,2 bilhão de reais, que o governo Bolsonaro manifestou intenção de extinguir. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Economia.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, julga que as falas do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva sobre o teto de gastos já causam estragos no país. De acordo com o deputado, a intenção de Lula de desrespeitar a austeridade fiscal fez o dólar subir e a Bolsa de Valores despencar.
Na opinião de Carlos Jordi, a esquerda trata o mercado financeiro como um grande vilão, sem levar em consideração que ali existem empresas que investem recursos no Brasil e que ajudam a desenvolver a economia nacional.
Davi Soares, do União de São Paulo, aponta as 3 prioridades para o próximo governo: matar a fome das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, gerar empregos e resolver o déficit habitacional do país. Ele sugere que o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, seja um catalisador de projetos habitacionais.
Davi Soares sugere que os bancos financiadores de casas populares aumentem os prazos de financiamentos, com diminuição nas taxas de juros. O parlamentar defende ainda que as moradias sejam confortáveis com um mínimo de 70 metros quadrados, a exemplo das construídas pelo antigo Banco Nacional da Habitação, o BNH.
José Nunes, do PSD, reassumiu como deputado depois de passar os últimos anos à frente da Secretaria do Desenvolvimento Econômico da Bahia. O parlamentar se diz orgulhoso de contribuir para o progresso do estado ao levar empreendimentos importantes na parte de energia eólica e solar.
José Nunes acrescenta que a empresa BID também assinou o protocolo de intenção para instalar na Bahia uma das maiores fabricantes de carros elétricos do mundo. Segundo o deputado, a indústria irá produzir carros tanto para o consumo interno como também para a exportação.
Eleições.
Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, destaca que as Forças Armadas declararam que não houve indícios de fraude no processo eleitoral.
Portanto, o deputado assinala que os militares também confirmam que as eleições foram limpas e que Luiz Inácio Lula da Silva é o presidente eleito.
Bongás avalia que o momento é para fortalecer a democracia do Brasil e discutir os recursos orçamentários para o ano que vem. O deputado alerta que o ajuste do orçamento é fundamental para acabar com a fome, garantir a merenda escolar e reajustar o salário mínimo acima da inflação.
Célio Moura, do PT, comemora a votação expressiva recebida pelo presidente Lula no Tocantins. O deputado se orgulha de ter percorrido todas as cidades do estado sobre um carro de som, especialmente naquelas em que a propaganda eleitoral não chegava, para divulgar o projeto representado por Lula.
Apesar de não ter alcançado o percentual de votos necessários para retornar à Câmara, Célio Moura garante que continuará trabalhando pelo Tocantins. O deputado assegura que buscará recursos para melhorar a saúde, a infraestrutura e o turismo no estado.
Evair Vieira de Melo, do PP do Espírito Santo, considera vergonhosas as decisões que o Tribunal Superior Eleitoral tomou antes do segundo turno das eleições, criando regras que, segundo o deputado, beneficiavam apenas Lula.
Evair Vieira de Melo afirma que, por determinação constitucional, as regras eleitorais não poderiam ter sido mudadas de última hora, como aconteceu quando o tribunal determinou o bloqueio de canais bolsonaristas.
Marcelo Moraes, do PL do Rio Grande do Sul, repudia o tratamento oferecido pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, a perfis e parlamentares de direita.
Marcelo Moraes espera que a Câmara se manifeste oficialmente a respeito do que ele chama de perseguição e censura e que o Senado avalie os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal.
João Campos, do Republicanos de Goiás, espera que o Congresso aprecie o quanto antes o projeto para retirar do Tribunal Superior Eleitoral o poder de remover publicações, páginas e perfis das redes sociais.
João Campos também comemora que a sabatina dos indicados pelo presidente Bolsonaro ao Superior Tribunal de Justiça tenha sido realizada ontem. O deputado acusa políticos ligados a Lula de tentarem adiar a sabatina para que as indicações não se efetivassem e o presidente eleito pudesse escolher outros nomes.
Política.
Na opinião de Paulo Eduardo Martins, do PL do Paraná, o ordenamento jurídico brasileiro está sendo destruído por quem deveria protegê-lo. O deputado alega que o Congresso está sendo omisso diante dos ataques à legislação brasileira e às garantias fundamentais da população.
Paulo Eduardo Martins argumenta que a justiça já prendeu parlamentar e bloqueou redes sociais de congressistas por causa de opiniões, mesmo a Constituição estabelecendo que os parlamentares são imunes por quaisquer opiniões, palavras e votos.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, cita Giorgia Meloni, a primeira-ministra da Itália, para enfatizar que a liberdade é o principal valor em que se baseia a democracia. No entanto, a deputada sente que faz parte de uma minoria no parlamento que defende a liberdade, porque as pessoas estão acuadas diante de atos arbitrários da Suprema Corte.
Bia Kicis diz que ninguém é o dono da verdade para julgar se uma opinião não pode ser abarcada pela liberdade de expressão ou determinar o que se pode falar. A parlamentar garante que não vai se calar e que usará de sua imunidade para falar o que pensa.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, analisa que, ao perceberem que a política estava mudando por causa da nova forma de comunicação, autoridades começaram a censurar redes sociais influentes.
Marcel Van Hatten considera que algumas decisões do judiciário foram autocráticas, desproporcionais e favoreceram a candidatura do presidente eleito. O parlamentar alega que a verdadeira voz do povo é representada pelo poder legislativo, a quem cabe defender a democracia.
Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, se pergunta se vai ter o seu direito de expressão cerceado por ministros e apoiadores do novo presidente eleito. Segundo o deputado, Se os parlamentares não puderem falar livremente, é melhor que se feche o Congresso Nacional.
Coronel Crisóstomo afirma que ele e vários colegas estão receosos em relação às suas falas e atitudes, principalmente se forem em apoio às manifestações que se espalharam pelo país após o segundo turno das eleições. De acordo com o deputado, a tensão entre os poderes da República tem gerado um clima de insegurança no parlamento.
Cris Tonito, do PL do Rio de Janeiro, lamenta que a censura cometida pelo judiciário nos movimentos conservadores tenha sido aplaudida por parte dos parlamentares. A deputada lembra que o parlamento é a voz da população e não deve jamais se deixar calar.
Cris Tonito acredita que a visão ideológica está cegando alguns congressistas, que chancelam a censura a quem pensa diferente. A parlamentar pede que o Congresso se valorize e reforça o apelo ao Senado Federal para que analise os pedidos de impeachment contra ministros do Supremo.
Merlon Solano, do PT do Piauí, avalia que é preciso superar o acirramento político que dividiu o Brasil e retomar o fortalecimento da democracia, com resultados na economia, na geração de emprego e renda, no controle inflacionário e no crescimento de setores estratégicos.
Para Merlong Solano, é hora de apresentar soluções para os milhões que passam fome, de retomar programas sociais que incluam o povo no orçamento e de oferecer respostas também aos anseios da classe média.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, acredita que Lula já começou a resgatar a harmonia entre os poderes, pois já se reuniu com os dirigentes do Congresso e com ministros do Supremo Tribunal Federal, além de ter estabelecido diálogo com vários partidos políticos e autoridades civis.
Frei Anastácio Ribeiro enaltece o processo de transição de governo conduzido pela equipe do presidente eleito e se diz satisfeito de ver políticos de mãos dadas numa busca democrática pela construção de um Brasil melhor.
Giovanni Cherini, do PL, agradece pelos mais de 160 mil votos que recebeu nas últimas eleições e que proporcionaram a ele mais um mandato na Câmara Federal. O deputado ressalta que foi o candidato do Partido Liberal mais votado no Rio Grande do Sul.
Giovanni Cherini é contrário à retirada de toda a despesa com Bolsa Família do teto de gastos. No entanto, o deputado acredita que novas privatizações podem arrecadar o dinheiro que o governo precisa.
Amaro Neto, do Republicanos, reafirma o seu propósito de fazer com que o Espírito Santo seja motivo de orgulho para todos que vivem no estado. O deputado afirma que a sua vitória nas urnas foi conquistada a muitas mãos.
Amaro Neto lembra que durante o seu primeiro mandato destinou mais de 150 milhões de reais em recursos para que o Espírito Santo investisse em áreas como saúde, educação, agricultura, esporte, segurança e cultura. O deputado afirma que continuará defendendo pautas como a liberdade econômica e o conservadorismo.
Votação.
A Câmara aprovou o projeto que prevê ações em favor da saúde mental de policiais e a medida provisória que aumentou o percentual de crédito consignado para servidores públicos. O repórter Cid Queiroz acompanhou a votação.
As estatísticas de suicídio e violência autoinfligida entre policiais preocupam cada vez mais as autoridades de segurança pública. Para tentar conter esta escalada, a Câmara aprovou o projeto que prevê ações em favor da saúde mental de policiais. O texto, que retorna ao Senado, estabelece regras para o combate à discriminação contra doenças psiquiátricas, como explica o relator da proposta, deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo.
O estudo feito em 2014 pelo Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudo em Suicídios constatou que 3,6% dos policiais entrevistados disseram já ter tentado suicídio e outros 18% admitiram ter pensado em tirar a própria vida. A sociedade brasileira assistiu atônita aos dados divulgados pelo Fórum de Segurança Pública acerca da vitimização policial. Cerca de 108 policiais foram vítimas de suicídio suicídio em 2018.
Na sessão, os deputados aprovaram também medida provisória que aumenta de 35% para 40% a margem do crédito consignado para servidores públicos federais. Desse percentual, 5% fica reservado exclusivamente para a amortização de despesas ou saques de cartão de crédito. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Também na sessão desta terça-feira, o plenário da Câmara aprovou a proibição de arquitetura hostil em espaços públicos para afastar moradores de rua. A reportagem é de Cid Queiroz.
A Câmara aprovou proposta que proíbe a arquitetura hostil à população de rua em áreas públicas. Segundo o deputado paulista Orlando Silva, do PCdoB, a proposta foi sugerida pelo padre Júlio Lancelotti, que atua em São Paulo no acolhimento de pessoas em situação de rua.
É uma crítica à aporofobia, que é aquele ódio aos pobres, que tem muitas formas. E uma das formas está na arquitetura hostil de cidades brasileiras. É aquela construção pública, por exemplo, que tem uma série de objetos pontiagudos colados rente à parede para impedir que uma pessoa que precise de um abrigo, num dado momento, possa ali se abrigar.
Vice-líder do governo, a deputada Bia Kicis, do PL, do Distrito Federal, explicou que o texto foi objeto de amplo acordo.
É um projeto humano, é um projeto que se dirige a proteger aquelas pessoas mais vulneráveis, mais carentes, que estão numa situação de risco, uma situação de miséria na cidade e que às vezes não conseguem nem encontrar um canto para dormir debaixo de um viaduto, porque existe uma arquitetura hostil.
A proposta, que segue agora para a sanção presidencial, altera o Estatuto das Cidades para apontar novas diretrizes no planejamento do espaço urbano. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com os trabalhos técnicos de Everson Urani e a apresentação de Mônica Tati e Paulo Triolo. Boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.